o tempo de construção. Já para não falar nas derrapagens, dificilmente teremos hospital em 2025. Aquilo que o PSD hoje vem aqui pedir ao Partido Socialista é que seja apenas uma coisa, mais sério e rigoroso nas suas propostas. Aquilo que queremos, Sra. Ministra, é que se comprometa aqui, hoje e agora com os portugueses, que precisam de mais e melhores cuidados e de melhores condições para serem tratados. Queremos saber em bom rigor, porque é com o rigor que sabemos estar na vida pública, quais são as verbas destinadas a cada unidade hospitalar, quais são os prazos para o início da construção e para a conclusão destes novos hospitais. E não, Sra. Ministra, não nos venha falar do Hospital de Sintra, porque esse está a ser construído com o dinheiro dos munícipes, porque o Governo, mais uma vez, falhou aos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Pedro Melo Lopes, só mesmo na poesia é que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Entre nós demora um bocadinho mais de tempo, mas eu vou-lhe dar nota, tanto quanto o tempo me permita, e certamente como maior especificidade no debate que vamos ter a oportunidade de ter, de cada um destes hospitais e de como é que estão e qual é o valor que está associado. Vamos começar pelo novo Hospital de Lisboa Oriental. 334 milhões de euros, parceria público-privada, prevemos a adjudicação para julho deste ano. Está o júri a fazer o último relatório final. Não vou agora dizer quando é que começou por uma questão de economia de tempo. Hospital de Proximidade de Sintra, de facto, é uma parceria entre o município e o Ministério da Saúde. Penso que não tem nenhum problema com as parcerias. E o investimento no valor de 76 milhões de euros, uma parte investimento, obra, 44 a cargo do município, 21 milhões de euros a cargo do Ministério da Saúde, ou por outra, do Programa de Recuperação e Resiliência, aquele que os senhores também não gostavam. Depois, Hospital do Seixal, 53 milhões de euros, foi lançado em 2018, foi impugnado sucessivamente e conseguimos ter uma decisão favorável ao Estado. No mês passado, vamos conseguir realizar o projeto. Mas sim, temos regras que de resto são amplamente conhecidas, relativamente às quais já tivemos também amplos debates e sobre as quais se calhar vale a pena refletirmos, não lançando anátemas de suspeição sobre quem realiza a obra pública, mas pensando efetivamente nas questões que temos em torno desta obra. Não perguntou pelo novo Hospital Central do Alentejo, perguntou pelo novo Hospital do Algarve. O novo Hospital do Algarve teve o seu concurso suspenso em 2011 e desde 2011 vários governos passaram por ele e não voltaram a olhar para o processo. Nós voltámos a olhar para o processo. Nós temos olhado para o processo no sentido de, considerando o investimento realizado na sua preparação, considerando a manutenção do interesse público na construção e considerando o enquadramento específico legal para uma decisão de não adjudicação, tentarmos perceber, e o trabalho técnico e jurídico tem sido complexo, se é ou não possível, se é ou não viável o aproveitamento do processo. O que lhe posso dizer é que este é um compromisso político que vamos honrar, como temos honrado os restantes, mesmo que demore mais do que aquilo que gostaríamos. Maternidade de Coimbra. Em execução, o projeto prevê-se o início da construção, creio que no início de 2025. Novo Hospital de Setúbal. Foram recebidas as propostas esta semana. Pensamos que no início do ano que vem estará a iniciar-se a obra. Seixal, já falei, não estavam atentos, peço desculpa. Penso que sobre o tema dos hospitais e fico à disposição para mais definições posteriormente, relativamente à questão da estratégia. Como já hoje foi dito nesta casa, estratégia é às vezes uma palavra que se utiliza para muitas coisas que não nos interessam. Olha, por exemplo, eu poderia dizer que faltou estratégia quando nos anos 80 um conjunto de governos não permitiu que se entrassem em medicina o número de alunos que hoje permitiria que tivéssemos mais médicos. Seria estratégia. Infelizmente não temos uma máquina do tempo. Infelizmente não temos uma máquina do tempo. Relativamente ao tema, Sr. Deputado João Dias, do direito à saúde, sim, o Governo está disponível para todas as soluções de combate à precariedade. Vale a pena sublinhar que o artigo que referem, que tem uma limitação ao número de trabalhadores a admitir, tem exatamente a ver com a questão dos contratos a termo resolutivo certo e constitui uma limitação a essa precariedade. E vale a pena sublinhar que os programas de atividades e orçamento dos EPS, 12 aprovados no ano passado, este ano esperamos conseguir aprová-los todos, têm mais flexibilidade do que aquela que consta deste artigo. Relativamente ao regime da dedicação plena, já falámos sobre o nosso compromisso com ele. Sim, senhora deputada Joana Lima, temos trabalhado com as estruturas representativas dos trabalhadores, temos mais reuniões agendadas e acreditamos que temos um conjunto de aspectos que são prioritários para conseguir implementar relacionados com o trabalho dos enfermeiros, com a dedicação plena, com a carreira dos técnicos auxiliares de saúde e com um conjunto de outros aspectos. Finalmente, relativamente àquilo que foi a questão, duas questões do deputado Rui Tavares, naturalmente que estamos disponíveis para discutir também esse tema que resultou da última revisão da carreira da enfermagem com as estruturas sindicais, e relativamente ao senhor deputado Pedro Frazão, não acredito que o SNS seja um cadáver. De resto, certamente que já o utilizou em algum momento da sua vida e, sobretudo, vale a pena responder às quatro questões que me coloca. Requalificações, sim, compromissos com todas. Sim, com a consciência de que as obras não correm sempre como nós gostaríamos. Direção executiva. Eu não tenho do Estado a mesma ideia que alguns dos senhores deputados têm e, portanto, eu acredito no Estado, acredito nos serviços públicos, acredito nos servidores públicos e não, de facto, não numa cultura de lamear quem vem para a vida pública. Proposta de passagem automática de cheques para quem ultrapassa os tempos de máximos de resposta garantidos. Já existe nos cheques cirúrgicos. Já existe. Muitas vezes não são aceitos pelos utentes, muitas vezes não são aceitos pelos operadores privados que não realizam os mesmos procedimentos. Mas, como temos dito, nós não vivemos num Serviço Nacional de Saúde de cheques, acreditamos numa outra concepção mais estratégica da saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu ouvi ao longo do dia de ontem e de hoje algumas referências de várias bancadas à taxa única proposta pela Iniciativa Liberal, à forma como isso esvaziaria o Estado Social. Essa é uma percepção que esbarra com a realidade e com a experiência em vários países da União Europeia que implementaram uma taxa única ou duas taxas. Quase sem exceção, todos estes países, cresceram mais do que Portugal e, à boleia do crescimento da economia, cresceram também as receitas fiscais, os salários, todos os salários. Mas eu sei que esta é uma conversa demasiado complexa para se ter aqui e sei que demorará muito tempo até convencer-vos disto. Mas se discordarmos deste ponto, há uma coisa em que eu tenho a certeza que nós concordamos, todos, que é uma pessoa lá fora que ganha metade do nosso salário base enquanto deputados não se qualifica como milionária, não se qualifica como rica e dificilmente, a nível europeu, sequer se qualifica como classe média. Uma pessoa que ganhe metade do nosso salário base como deputados é uma pessoa desenrascada. Pois esses trabalhadores desenrascados, senhores deputados, estão nesta proposta de orçamento de Estado espalhadas por 5 escalões diferentes. Sendo que no último escalão já tem uma taxa marginal de 35%. Estas pessoas desenrascadas, estamos a falar de pessoas que ganham 800, 900, 1000, 1100, 1300 euros líquidos no máximo. Pois o desafio que eu vos lanço aqui, senhores deputados, a todas as bancadas é que nos unamos numa proposta não de taxa única, mas de uma única taxa para todas as pessoas cujo rendimento é inferior a metade do nosso rendimento base como deputados. Uma única taxa para todas as pessoas que ganham menos de metade daquilo que nós ganhamos aqui, sem os suplementos. Vamos em conjunto estender o limite do primeiro escalão de IRS até todas as pessoas que ganham menos de metade que nós. Se o vosso problema com a taxa única é o alívio de quem ganha mais, então sei que não rejeitarão este meu desafio. Vamos aliviar todas as pessoas que ganham menos de metade daquilo que nós ganhamos aqui, que já estão com uma inflação de 7,2%. 7,2%. Estamos a falar de funcionários públicos, funcionários privados, recibos verdes. É destas pessoas que estamos a falar, dos trabalhadores desenrascados. Eu compreendo que não concordem com uma taxa única, mas aceitam ou não uma única taxa para todos os trabalhadores desenrascados deste país? Vamos a isso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. E para o efeito dou a palavra à Sra. Deputada Alexandra Leitão, do PS. Faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. A Iniciativa Liberal tem uma verdadeira obsessão pelo sistema fiscal. Não admira porque não gostam de um orçamento que garante o Estado Social de Direito. Querem um orçamento que tem o seu liberalismo radical do salve-se quem puder, e em que esquece que o sistema fiscal também serve para financiar aquilo de que todos nós precisamos. Do Serviço Nacional de Saúde, da escola pública, dos apoios sociais, da dignificação do trabalho, do apoio às empresas, do aumento do investimento público. A preocupação da Iniciativa Liberal, aliás, com os trabalhadores da administração pública, que é meritória, mas que francamente me desconcerta. Porque se as ideias da Iniciativa Liberal triunfassem, não haveria trabalhadores da administração pública, seria tudo externalizado aos privados e, portanto, não haveria trabalhadores da administração pública, não havia professores do ensino público, não havia escola pública, não havia profissionais de saúde porque não havia Serviço Nacional de Saúde. Sim, sim, um número mínimo de trabalhadores da administração pública para aquilo que é um Estado mínimo. E tendo em conta que o Estado Social é financiado por impostos que têm também uma função redistributiva, pergunto-lhe, dirijo-lhe assim, Sr. Deputado, o seguinte esclarecimento. Face a essa obsessão da redução dos impostos, pergunto-lhe onde fica a progressividade, onde fica a função redistributiva do sistema fiscal. Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixe-me esclarecer uma coisa, com esta proposta que eu apresentei ali, para os trabalhadores desenrascados, para os trabalhadores que ganham menos de metade daquilo que nós ganhamos aqui dentro, ainda assim a receita fiscal em 2022 seria superior à 2021. Portanto, nada seria colocado em causa. O que eu não ouvi, eu só precisava de uma resposta, sim ou não, de todas as bancadas, e não a tive. E o que essa resposta comprova, o que essa ausência de resposta comprova, é que o vosso problema com a taxa única, senhores deputados, não é com os ricos, é em ter mais e mais e mais receita fiscal. Porque se fosse, aceitavam o meu desafio para desagravar fiscalmente os trabalhadores desenrascados que ganham menos de metade de qualquer pessoa aqui nesta casa. É isso que nos devia preocupar. Muito obrigado, senhores.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Faro.